Editor, puxa a swingueira. E traga um balde d'água, que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje, episódio de número 77, vamos falar sobre o Bahia, exatamente aí, a nação tricolor. Fique à vontade, puxe uma cadeira ou então sente no sofá, que a gente vai compartilhar aí um monte de informação, algumas polêmicas, alguns BOzinhos, né? uns bafafás. A gente está iniciando aí também um processo investigativo, tá? A gente também vai falar aí sobre futebol feminino, tá bom? Então fique à vontade, que a gente está começando agorinha, a nossa gravação desse podcast. Para você que está aqui acompanhando a gente pela live, tá? Na Twitch. Boa noite para todos vocês, fiquem à vontade e façam suas perguntas através do chat, que traz sempre aquela interação bacana. Mas vamos apresentar aqui essa minha bancada virtual comigo aqui hoje, ele que come polêmica com farinha. Fala, Thiago.
Qual é, meus queridos? Tudo de boa aí, né?
Tudo de boa na lagoa, suave na nave. Ele, consagrado do futebol, também aqui comigo hoje. Fala, João.
Fala, meus queridos, um grande abraço a todos aí, mais uma vez um prazer estar aqui.
Sempre muito bacana, é claro, a técnica na voz. Fala, Renan.
Bom dia, boa tarde, boa noite, parece que tudo deu certo aí nessa rodada e o Bahia só tá dependendo dele, né? Tudo deu certo nesse final de semana, inclusive até a vacina saiu.
Graças a Deus, amém.
A vacina saiu.
É, Gustavo Lima e Andressa voltaram.
Tudo voltaram, aqui. Foi? Eita!
Ah, isso aí não podia, não.
Disso? Esse fim de semana aí foi ótimo. Só faltou a vitória ganhar.
Aí ficou um pouco mais difícil. Aí você trouxe o assunto.
Tá exigindo demais do fim de semana.
É. Milagre é uma coisa, entendeu? Uma coisa, outra coisa. Não sabia dessas informações bombásticas aí. Andressa e Gustavo Lima, com certeza.
Nosso Léo Lobo aqui, hein, fofoca, Thiago?
Fofoca, nos bastidores aí. Fofoca com pimenta. Agora, falando aí de vacina, né? Graças a Deus, a Anvisa liberando essa vacinação. Já começando aí em São Paulo, a jato, inclusive. Mas... teve um lance que foge do episódio de hoje, mas que eu queria falar, que foi o fato do jogador Valdívia jogar o primeiro tempo sem Covid e sair do jogo no segundo tempo com Covid, certo? Então, eu queria trazer essa pauta aqui, porque eu achei um absurdo um jogador que faz o teste e entra no jogo sem
mas,
ter o teste.
Mas, assim, tem até uma... Tem até uma justificativa para o que aconteceu. Eu não acho a justificativa boa. Mas é porque, assim, esse teste que saiu no meio do jogo contra o CSA foi o teste que ele fez para poder jogar na terça-feira contra o Joinville, se não me engano.
Piorou!
Então, assim, o teste que ele fez para jogar contra o CSA deu negativo. Só que aí, quando ele foi fazer o outro teste pro jogo seguinte, o resultado saiu no meio do jogo e acabou atestando que ele tava com Covid. Então, pra você ver a bagunça do futebol.
Isso tá bugando minha cabeça. Como é que o cara... Como é que o cara teste de Covid 2 dias antes do jogo? Ele pode pegar Covid 1 dia depois.
Não, eu digo mais, o Renan. O jogo anterior ele jogou sem saber.
Não, o jogo anterior... Não, é pro próximo jogo, pô. Próximo jogo é Avaí Juventude, terça-feira.
Não, mas você não falou que o resultado do teste do último jogo...
O de Avaí CSA... Não, o de Avaí CSA, ele fez o teste e deu negativo. Aí ele foi liberado pro jogo. Ele fez a tempo esse, deu negativo e foi liberado pro jogo. Só que pro jogo contra o Juventude, que vai ser na terça-feira, ele fez o teste, acho que foi na sexta, e o resultado saiu ontem. Entendeu?
Durante
o jogo. Aí deu positivo e ele teve que sair.
Mas é isso que tá errado, como é que...
Não, peraí. Então aconteceu o que Renan falou. O Covid no espaço.
No espaço, exatamente. Exatamente.
Pra mim, eu achava que os testes eram realizados no dia do jogo.
Não, faz um teste antes e faz no dia do jogo também.
Rapaz, o cara...
Só no dia do jogo.
Velho, no mínimo aí...
Bom, bagunça, não, bagunça.
Tem que ser no dia e também tem que ter aquela conscientização do jogador também, né? Se ele faz no dia anterior, no, dois dias antes, ele tem que entender que os dias posteriores ele tem que ficar reservado, senão não adianta de nada.
Exatamente.
Eu tava passando hoje a transmissão do jogo do Vitória e como de protocolo, o início do jogo existe um minuto de silêncio para as vítimas da Covid.
Sim.
De que adianta, né, a gente ter toda essa preocupação e acontecer um descaso de um caso tão simples. Aí para e a gente vê o retrocesso do jogo. Talvez ele realmente no jogo anterior ele não tinha nada, mas nesse jogo todo mundo no vestiário que teve contato com o Valdívia, então todos os outros atletas, comissão técnica e os jogadores em campo, que depois vão para o vestiário e tem todos, né? Então, assim, é um caos que gera isso pela displicência. Eu vou dizer do jogador também, porque se foram com dois dias, ele deveria estar reservado. E também, né, que deveria ser no dia. Não sei realmente o que aconteceu. Uma situação...
Agora sim, se eu sou o presidente do CSA e meus jogadores pegaram Covid, todos os titulares, e o próximo jogo não vou poder contar com eles, eu parava o campeonato. Falava, rapaz, a incompetência não foi minha, não. Meus jogadores todos estavam sem. A incompetência de quem deixou o cara entrar em campo e só descobriu que o cara tava com Covid depois que começou o jogo. Aí você prejudica o CSA, que tá lutando lá, tá na briga pelo acesso. Aí o próximo jogo os caras vai que pega todo mundo Covid titular, vai com os jogadores reserva, pronto, perde 3 pontos por causa de uma responsabilidade.
Com certeza. Com certeza.
É complicado.
Complicadíssimo.
Eu acho que o Thiago tá tentando falar alguma coisa com a gente, mas ele está no mudo, então a gente não conseguiu ouvi-lo.
Deu falha no engano aqui.
Falha no engano? Então, foi.
Tava falando assim que já tá na reta final de campeonato, né? Não tem mais tempo pra erros. E acontece algo assim, um erro amador desse pro Valdívia. Imagine se Valdívia tivesse contaminado assim o time do Vitória, que já é ruim o titular. Imagine ter que entrar em campo com reserva.
Pois é, seria uma
complicadíssimo.
Ataque Caicedo e Viçosa.
Nossa,
seria a desculpa perfeita que Paulo Carneiro ia ter pra falar que o time foi rebaixado por causa disso.
Com certeza. No, na última partida, inclusive, ele teria essa coragem de falar. Mas, falando de Covid, o Renan, teve uma história aí de Daniel ou de Gilberto estarem com a possibilidade de estar com Covid, não é isso?
Exatamente. Pelo que eu fiquei sabendo, aí rolou uma festinha de aniversário.
Que beleza.
Era uma aglomeradinha aí, né? E tem um caso aí, ainda não, pelo que eu vi, ainda não confirmaram quem que tá com essa suspeita. Mas as fontes falam que é Daniel ou Gilberto, né?
Sempre e muito bom.
Não, é complicado, né? Numa reta final de campeonato, o Bahia precisando do elenco todo, os caras ainda fazem festinha, se aglomera.
Assim, eu acho que a conscientização, ela existe, mas talvez de maneiras e níveis diferentes para cada um. Então, um jogador, né, ou qualquer pessoa que chega a tá fazendo esse tipo de aglomeração, entre outras, é o tipo de pessoa que acho que não vai acontecer com ela naquele momento, né? É aquela confiança que eu dou ao próximo, de que possivelmente, né, pelo fato dessa pessoa estar tendo o mesmo nível de restrição que eu, ela pode não ter, e aí acontece isso, que é realmente assim, eu acho que é um descaso de muitas... Tá acontecendo muito aí o Brasil afora, né? Mas como a gente tá tratando do Bahia, desses dois jogadores, é um caso muito triste, porque são peças importantes do Bahia, são peças que fazem a diferença no Bahia. Estamos falando aí do melhor centroavante da atualidade, felizmente ou infelizmente, do Bahia. E de Danielzinho, que é uma referência, né? É uma referência... jogou aí 2020, eu diria, de modo geral, né, bem, então é meio complicado. A gente tá tendo aqui a interação, e uma das mensagens que foi enviada aqui por Mendes foi: essa situação só mostra o mangue que é a gestão de Covid pelos órgãos responsáveis do país, né?
Com
e também complementando aqui que reza a lenda que os dois foram vistos na Platinum, meus amigos. é aglomeração de grande qualidade. Se isso for verdade, aí é o mangue do mangue.
Aí é o mangue do mangue.
Agora,
e
Thiago...
é algo pesado, viu?
Pois é.
Falar assim, dois na Platinum.
Pois é. Porque, né, pode gerar aquela... aqueles zuzuzu, não sei se os dois são casados, não sei se, como é que funciona, mas enfim,
Gilberto,
né?
É.
E Gilberto, uma coisa também, se for verdade que eles estavam em algum bar de Salvador, estavam com Carleto.
Carleto levou eles pra lá. Carleto. Elias. E Elias, eu acho que ele tá se aglomerando, já voltou pro Rio de Janeiro, São Paulo, sei lá pra onde é que ele foi, mas eu acho que ele já deve ter voltado. Agora, com esse zuzuzu, né, essa situação aí que os caras deram uma sumidinha, né, um sumiço para se aglomerar nas escondidas, a gente aqui do Futebol com Pimenta, a gente está levantando aí esse inquérito investigativo também para procurar saber de uma outra sumida, uma sumida do nosso querido amigo Belitani, que desapareceu, né? Desapareceu, e eu queria ouvir um pouco mais aí de Renan, do que é que ele tem a dizer sobre essa sumida aí do seu presidente, Renan.
Mas desde que Belintani foi reeleito, o cara parece que desapareceu mais ainda. Largou aí de mão, teve escândalo aí nos jogos do Bahia de arbitragem, o cara não se posicionou, não falou nada. E continua sumido, né? O Bahia na situação que tá, precisando de alguém que, um líder, né? Que motive os caras, que faça os caras render alguma coisa, né? E Belintani tá deixando muito a desejar, tá meio sumido aí, não aparece, não dá as caras. Estamos precisando dele, né? Será que tava na Platinum?
Será que tava junto?
Será que tava lá? Aí a aglomeração consentida pelo próprio presidente, hein? Que beleza que seria.
É o terceiro tempo, né?
Terceiro tempo.
Terceiro tempo, é o pós-jogo. É o pós-jogo, é a resenha. Bastidores. É isso aí, tem vários nomes aí que a gente pode dar a esse encontro às escuras. Nosso amigo Thiago teve algum problema aí de conexão, já ele está de volta, tá? Mas a gente continua o assunto por aqui, porque o Bahia já está com o pensamento, né, do ano novo, né, pensando em trabalhar já o time para 2021, e João, o time sub-23 do Bahia já está se preparando para o Campeonato Baiano, João. Então o Bahia já com a mentalidade, né, nos jogos que estão por vir, que já vai ser já, né, o calendário curto do jeito que a gente está, eu acho que é de maneira muito prudente, o Bahia já está pensando no Campeonato Baiano, correto?
Correto, tem que fazer isso mesmo, até porque... o Campeonato Baiano acho que começa uma semana depois que terminou o Campeonato Brasileiro da Série A. O espaço de tempo está muito curto entre o final do Brasileiro e o início dos estaduais. Então, os times têm que se preparar mesmo o quanto antes.
Com certeza. E você está empolgado com esse time sub-23 aí do Bahia, Renan?
Mais do que o principal. Porque o time sub-23 geralmente traz boas revelações, né? Como trouxe esse ano o Ramon, né? Que é um cara assim que eu gosto bastante do futebol dele. Né? Trouxe o Matheus Bahia também, né? Matheus Klaus. Então, geralmente dá frutos, né? Positivos. Né? O Bahia contratou aí para esse sub-23 o Filipinho, lateral da Atlético de Alagoinhas, que foi um dos destaques aí do Atlético, tanto no Baiano do ano passado quanto na Série D. Tem 23 anos, foi descoberto aí no Intermunicipal, né? Então é um jogador que eu acho que se encaixa naquele perfil que eu gosto, né? Um jogador que só quer crescer na vida, né? Ainda não conquistou muita coisa na carreira, então chega com garra, né? Uma oportunidade no Bahia aí que é sensacional para ele, né? E tem outros jogadores que a gente já conhece também do ano passado, né? Como o próprio Gustavo, né? Que foi pro Japão e voltou agora pro Bahia. Né, tem o Caio Melo também, que é um bom jogador, né, jogou no Joinville, aí foi emprestado durante o ano de 2020, agora volta mais maduro. Né, então são jogadores que têm potencial para crescer, né, e o Campeonato Baiano é um laboratório. Né, e aí, depois disso, eles podem até chegar a pegar uma vaga titular no time principal, que não é difícil também, né? Qualquer um aí jogando bem, acho que já tá jogando melhor do que Juninho na zaga, melhor do que Cleison, né? Não é difícil de achar isso, não.
É, agora nós temos aí de volta nosso amigo Thiago, esculhambando o nosso layout aqui da Twitch. Você que está ouvindo,
tá me dando trabalho.
Nosso podcast não pode perceber que nosso colega Thiago tá, está atrapalhando o nosso layout aqui na Twitch. Mas...
Então vou sair de novo, Thiago.
Cole com a gente na próxima quinta-feira para você acompanhar Thiago andando de um cômodo a outro, saindo, né,
do
podcast.
Ele faz um tour na casa dele, né?
Agora, Thiago, temos aqui uma mensagem, tá? Nosso querido Thales, que está aí de volta acompanhando a gente, que ele fala que 2021 é Bahia na Série B e Vitória na Série A, porque o amadorismo do futebol ainda impera. Você concorda?
Acho que ele quis dizer Série C, né?
Na Série A...
Ele falou
2021, Série A, tá escrito Série A.
2021 é pro
Eu tô promessa. Sem entender um pouco aqui ainda, mas Série A.
Peraí, deixa eu divertidamente aqui capitular um pouco essa mensagem aí. Mas vitória na Série C seria algo que até concordaria, porque tá faltando mesmo uma gestão profissional, tanto pro Bahia quanto pro Vitória. No Bahia, principalmente em tratar seus jogadores. Que o Bahia sempre teve essa característica de jogadores que chegavam no time e honravam a camisa, saíam de lá torcedores e tal. E atualmente vemos jogadores que estão sem amor nenhum pelo clube, né? Falta aquela raça. Porque o time no começo da temporada era um time que todos botavam para lutar pela Libertadores e agora tá aí brigando para não cair, e não é por falta de qualidade, é sim por falta de vontade do elenco.
Muito
e
bem.
O Vitória é uma palhaçada.
Ó, aparentemente ele corrigiu aí e falou Vitória na Série C. Se consertou.
Agora, o chat também, João, tá concordando aí que o Sub-23 é mais organizado, mas possivelmente outro setor, eu diria, outro braço aí do Bahia que tá bem organizado é o futebol feminino, não é verdade? Que jogou aí para garantir a vaga na final, não é isso, Renan?
Isso, as minhas já estão classificadas, né, já pra Série A1, né, então... Classificou aí Bahia, Botafogo, Nápoles e um outro time que eu não me lembro agora. E a disputa contra o Botafogo hoje era pela final, né? O primeiro jogo foi 1-1 lá no Rio. E infelizmente hoje não deu para as meninas, né, na Fonte Nova conseguirem essa classificação para a final. Mas, assim, para mim o time está de parabéns. As meninas mostraram que tem futebol, que tem um potencial enorme para crescer. E acho que hoje faltou um pouquinho da Gadu Gol, né, que tá machucada. A Verena tá jogando no lugar dela. O Bahia teve diversas oportunidades no primeiro tempo, assim, de cara com a goleira do Botafogo, perdeu. Teve pênalti no segundo tempo, que o Bahia botou na bola na trave. Então teve chance, mas não soube aproveitar. Mas o time tá de parabéns aí, esse ano de 2021, tenho certeza que as meninas vão dar muita conta aí da Série A1, né, rumo ao título, ser campeão brasileiro também.
É assim que a gente espera, com certeza. Felizmente, o futebol, acho que baiano no momento, feminino baiano, no momento não tá tendo tanto incentivo, né, de forma geral. Uma pena, mas o Bahia continua a trazer aí sempre o futebol feminino como algo forte. Tem feito isso aí no final de 2020, principalmente.
O Mendes fez uma denúncia ali no chat, viu? Falou que só foi levar o time profissional do Bahia pra jogar lá o masculino, que as meninas perderam a vencibilidade.
Mendes tá virado no estopor, viu?
Agora...
Tá acusando todo mundo hoje.
Agora, por que vocês acham que o Bahia levou o pessoal para treinar aí na Fonte Nova? Foi para despistar a torcida que ia fazer protesto?
Pode ter sido, não duvido de nada não.
Com certeza, mãe. Tá correndo do pau.
Não quer levar pipocada de novo não.
O primeiro aviso foi o primeiro protesto que teve, né? Que foi de pai e filho, duas pessoas pegaram uma Kombi com um alto-falante em cima, foram na frente do CT do Dias Dávila começaram a discursar lá, aparecendo pastor, né, falando, sindicato, joga alguém pela gente, raça, sindicato, e não sei o quê. É, tipo um sindicato, exatamente, tipo um sindicato. Aí, duas pessoas só, pai e filho, e aí acho que Belintani sentiu a pressão de duas pessoas e falou, não, vamos treinar no...
Vamos fugir.
Ele pode estar sumido, mas ele está ligado, Renan. Então ele está sumido, mas ele previu que ia dar merda. E eu acho que foi pior essa atitude, não foi? Porque o que gerou um zuzuzum aí, um burburinho pelas redes sociais, dizendo que é um absurdo ter trocado. Você acha que é realmente um absurdo fugir do protesto ou pode ser uma boa estratégia para manter os jogadores mais focados?
Rapaz, eu acho que pressão às vezes é importante. Né? Tem gente que gosta de trabalhar com pressão, tem gente que só rende trabalhando com pressão. E eu acho que esse time do Bahia precisa de pressão. Tá muito, o clima tá muito assim, não, a gente vai conseguir, faltam 8 rodadas, 7 rodadas, sei lá. A gente vai conseguir daqui pra frente, vai ganhar os jogos, vai dar tudo certo, tá um clima de calmaria arretado, né? E os outros times já estão no 350 volts já, né? O Vasco tá aí ligadaço pra sair, fazendo ponto e tudo mais. E o Bahia tá parecendo que tá em décimo lugar, a 15 pontos do rebaixamento. Não ligou ainda o alerta. Então a pressão é de todo importante, sim, porque os caras têm que sentir qual é a dimensão do Bahia, onde é que eles estão, né, o que é que eles representam, né, e não ficar de corpo mole, né? Infelizmente a gente tem alguns jogadores aí que entram sem alma nenhuma, né, e o Bahia precisa disso, de alma. Né?
Será que foi isso que faltou para Elias jogar bola aqui no Bahia? Porque no Corinthians ele conseguiu render bem, é um time que tem uma certa pressão da torcida, no Flamengo também. Então será que foi isso que fez Elias ficar naquela forma, não ter rendido o esperado? Ele ficou acomodado, Será que foi isso que faltou também?
A hipótese é essa. A outra é que ele conheceu a culinária baiana, conheceu as praias da Bahia, né?
Se apaixonou.
Foi se aventurar por outros lugares, né? Afinal, ele não era jogador, ele era, lembrando que ele não era jogador, ele era o sócio do pay-per-view, multiuso, premium, platinum, ex...
Platinum não pode falar não, viu? Cuidado.
Máximo do prêmio do Bahia, né? Do pacote do Bahia, que é assistir o jogo no, dentro do campo.
Ele já veio pra cá pensando na aposentadoria, né? Que como tinha falado... Que o último time, assim, de Série A que eles ia jogar era no Bahia. Depois disso, é Campeonato Paulista e olha lá. Se ele continuar no Brasil, né? Que lá fora sempre tem um time do Japão lá que paga nesses caras.
Agora vocês falaram aí sobre Vasco e tudo mais. A gente teve aí a rodada, né, de hoje. Hoje, domingo, dia 17. E tivemos aí alguns resultados que foram importantes, né, para o Bahia. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho aí, porque a gente teve a derrota do Sport do Vasco, porém a vitória do Curitiba. Foi esse aí o cenário que você estava pensando mesmo, Renan? Ou o empate ou a vitória do Vasco sobre o Curitiba seria melhor?
Bom, tá ótimo, porque o Curitiba também não pode morrer tão cedo assim. O Bahia já pegou o Curitiba, os dois jogos, já ganhou. Né? Então o Curitiba tem que estar vivo mesmo para bater de frente com os outros que estão disputando com o Bahia ali, né? Porque senão, se tiver morto, é 3 pontos praticamente garantido aí para esses times que estão na briga direta com o Bahia. Então eu gostei do resultado, sim, a rodada foi perfeita. O Bahia, Sport perdeu, o Curitiba perdeu, o Vasco perdeu, Botafogo perdeu, Fortaleza tá perdendo. Né? Então só falta o Bahia fazer a parte dele, né? E eis o problema, eis a questão. Se os caras entrar com salto alto, achando que vai resolver o problema quando quiser, eu não tenho tanta certeza que o Bahia vai ganhar, não, viu?
É, do último podcast para agora, a gente não teve muita variação assim da tabela, né? Até por conta dos resultados estarem favorecendo ao que já estava acontecendo. A única coisa que até o momento variou foi que o Curitiba assumiu a posição do Botafogo e deixou de ser o lanterna do campeonato. Então, de modo geral, temos aí Sport e Vasco, 14º e 15º, não, na verdade, Sport, Vasco e Fortaleza, né, 14º, 5º e 6º, todos com 32 pontos, que é exatamente aí a pontuação que o Bahia precisa atingir para estar empatando com o pessoal. O Bahia que tá aí uma vitória, né, atrás, uma situação um pouco mais complicada, com 29 pontos, né, abrindo aí, sendo porteiro, na verdade, já no Z4, certo? Com 17º aí colocado.
Voltando, agora, a sorte do Bahia é que o Fortaleza tem uma vitória a menos na competição, né? Então, o Bahia empatando em número de pontos já fica na frente por causa do número de vitórias.
Esse é o caso.
Fortaleza e Vasco. Mesmo estando
Fortaleza e Vasco
assim, ele só depende dele, né?
Sim.
Por causa dos confrontos diretos.
Sim.
E Bahia... ainda tem confronto com o Sport, né, isso, Thiago? Então é confronto direto.
E com o Vasco.
O Bahia pega o Sport, pega o Vasco, pega o Fortaleza e pega o Goiás.
Então é uma situação realmente um pouco mais favorável, faz com que o Bahia consiga, né, por
conta própria... Faz pro Goiás e ganha dos outros três.
Por conta própria tá passando. Perde do Goiás,
Faz pro Goiás e ganha dos outros. Que é o Goiás só pra dar aquele susto, pra todo mundo entrar em desespero.
Mas é aquilo, Bahia só depende dele e se vencer os jogos que tem ainda que restam na competição, ele vai se salvar. Agora tem que saber se vai conseguir vencer esses jogos, né?
Com certeza. Eu vou trazer aqui uma mensagem do chat da gente como forma de pergunta aí pra vocês. Você acha que a diretoria teve uma soberba aí, um pouco quanto elevada, incorporando aí no elenco? Todo mundo achando que vai sair dessa situação. Foi aí uma afirmação de Mendes. Eu queria lançar isso aí para vocês.
Eu acho que sim, né? A equipe geralmente é a cara do líder, né? É o líder que faz com que a equipe demonstre o que ele quer, né? Então, se Berintani vier com esse discurso de que calma, vai ficar tudo bem, as coisas vão melhorar, os caras estão trabalhando duro, a gente não tá dando sorte e tal, não sei o que, vier com esse discurso, meu amigo, aí é discurso de rebaixado. De rebaixado e não tem pra onde fugir.
Pois é, de polêmica.
Um pouco de Marcelo Santana, né, que chegava mais duro, que gritava com o time, ia na mídia, protestava quando errava contra o Bahia. Berintani tá um pouco omisso. Enquanto tava tudo... as minhas alegrias, Berintani aparecia pra se achar que o Bahia era o time que mais crescia no Nordeste, e agora tá aí. Enfiou a cabeça na areia e tá escondido aí.
Acho que falta um pouco de coração pra Berintani. Falta, assim, ele chegar e falar que o Bahia vai se salvar, que o Bahia tem capacidade, que a situação é difícil, mas que o time pode conseguir. Chamar um pouco a responsa também, porque ele, como presidente, ele tem que dar a cara nesse momento. Então acho que falta um pouco disso a ele. Vestir mais um pouco a camisa do Bahia nessa situação.
Tem um pouco mais do espírito de briga, né? Vamos dizer assim, entre aspas.
Sim, sim.
Em prol do clube, talvez, né? Mais pra cima. Falando aí, né, sobre esse fato, né? Que certamente pode nos relembrar aí, nos remeter à polêmica. Tivemos uma outra polêmica. No caso de Capixaba com Free Fire. Que foi isso aí, ô Renan? Que história é essa? Estamos aí invadindo o mundo dos videogames, não mais somente pelo FIFA? Como é que é isso?
Tenho muita saudade daquela época que os caras iam pro bar 11 horas da noite, comia água, no outro dia tava no treino jogando, no outro dia tava no jogo fazia gol. Saudade de Romário. Dessa galera, Edmundo. Isso que era jogador. Aí o cara vem pra cá jogar Free Fire. Todo Nutella. Aí o cara ainda vem xingar o torcedor do Bahia, pô.
Rapaz.
Ao vivo, brigando com o cara. Pelo amor de Deus.
Entenda. Tá maluco. O Bahia vai abrir o primeiro time baiano aí de clube do Free Fire. E Capixaba já vai ser capitão da equipe. Sai
você
da
tem que
lateral
entender.
Já vai para o Fari, jogar pelo Bahia.
É o instinto competitivo dele, pô. O instinto competitivo.
Não, tomara que vá mesmo, porque Capixaba de lateral esquerdo não tá dando não, velho.
Vai fazer dupla função, pô.
Acho que ele já entendeu já que ele não dá certo ali. na lateral esquerda, já tá arriscando outros empregos, né? Outros áreas, outros jogos, outros esportes, né? E já tá indo pro Free Fire aí. Mas, assim, falando do caso, pô, velho, negócio assim...
Surreal, surreal, surreal.
Uma falta de maturidade, velho. Maturidade, um cara que já jogou, saiu daqui, jogou no Corinthians, jogou no Grêmio, aí volta...
Vem cá, vocês acham ruim o jogador ser considerado aí, como vocês estão considerando, de Nutella? Por exemplo, o Neymar mesmo é um jogador que joga poker, joga outros jogos aí...
Não, eu não acho ruim. Sim,
pouca é tudo bem. Mais. Pouca não, tudo bem.
Pouca é tudo bem.
A avaliação é sua. O aval reinante de qualidade. Perfeito.
Não, eu pouca não é vejo. Eu não vejo o problema
eu
dele.
Eu gosto muito de Neymar também. Eu acho ele Nutella. Mas tudo que pode.
Eu vou aqui no que Thales falou. Não tem mais craque Renan. Já era. Só tem empinador de arraia no ventilador. Pronto, tem que ser isso. Padrão Renan de qualidade aí.
Mas assim, ó. Falando nesse sentido aí, eu não vejo problema. Mas o fato dele chegar e discutir com o torcedor do Bahia, começar a xingar o cara por causa do jogo, aí eu já vejo o problema. O problema entra nesse ponto. Porque assim, se você for perceber, Neymar consegue ter até uma proximidade maior com o torcedor, muitas vezes, por causa do... Até das streams que ele vem fazendo, dos jogos que ele joga. Mas ele não falta com respeito em nenhum momento ali quando ele tá fazendo a... quando ele tá jogando. Agora, a partir do momento que o cara vem e falta com respeito, aí eu já acho que fica um pouco complicado.
Nós temos... Ah,
você tá concordando com o que Capixaba fez?
Não, com xingar o torcedor não. Agora, jogar, tudo bem. Eu não vejo problema dele jogar no tempo livre dele. Agora, ele xingar o torcedor, aí eu acho que tá errado.
Não, eu acho que ele tinha toda... a chance de estar na razão a partir do momento que ele fala, pô, eu não tô no meu horário de trabalho, tô no meu horário de lazer. Depois a gente fala do Bahia, dá uma conversa dessa assim. Agora, a partir do momento que ele começa a sair no argumento com o cara, xingar o cara e tudo mais, acho que ele perdeu toda a razão.
É isso.
Porque, querendo ou não, é diferente, velho. A profissão de jogador é a profissão de, por exemplo, eu trabalhar numa empresa normal como a gente trabalha. Entendeu? É diferente, por quê? Você, querendo ou não, você é um produto, o Júnior Capixaba é um produto do Bahia. Produto tem imagem, entendeu? Então você fora do campo, você também representa o Bahia. Todo Sim. mundo vai te ligar ao Bahia, diferente da gente. A gente vai num bar, ninguém vai ligar a gente, as nossas empresas. Mas Capixaba sim. E aí ele fazer uma atitude dessa, cometer uma atitude dessa com o torcedor do Bahia... O cara que paga pra ir pro estádio, né? Pagava, que agora não tem jogo mais com
torcida. Não, mas pode estar pagando o sócio também.
Paga o estádio, paga o sócio, paga pay-per-view, paga tudo, e o cara fazer um desrespeito desse com o torcedor, pô, isso aí
eu acho inadmissível também.
Agora, se você... Como você tá falando aí que o jogador é a imagem do Bahia, você acha que o Bahia deveria ficar preocupado com algumas coisas do jogador fora campo? Por exemplo, eu vou pegar aqui, eu vou ler a mensagem e depois eu vou complementar. Mendes mandou aqui: vocês não acham que falta uma gestão de imagem para um cara desse? É foto com o cachorrinho da madame, é esse caso aí, meu irmão, jogador Nutella da porra. Beleza, mas eu queria puxar esse fato aí da gestão de imagem. Não a parte do cachorrinho, o cara. Por mim, o cara tira foto com o Pitbull, então com o Lulu da Pomerânia. Pra mim, tá beleza, contanto que o cara represente dentro de campo. Agora, você não acha que, sendo essa situação midiática um problema para o clube, você acha que o Bahia ou clubes, de maneira geral, deveriam se preocupar com o jogador fora do campo?
Com certeza. O Bahia é quem perde mais, né, nessa questão de imagem extracampo, né? Exemplo, Zeca no início do ano, no carnaval, totalmente embriagado no camarote, né, a galera filmando ele. Né, isso pega ruim para a imagem do Bahia, pô. Isso é ruim para o produto Bahia, né, porque está relacionado. Né, então tem que ter sim essa gestão, não sei, fazer cartilha, fazer palestra, que Belintani gosta dessas coisas. Eu apoio, eu acho legal, tem que ter a conscientização, entendeu? Porque uma coisa é você estar no seu horário de lazer, beleza, e não ofender ninguém, né? Principalmente o torcedor do Bahia. Outra coisa é você ofender o torcedor do Bahia, que aí já é o buraco é mais embaixo.
Zeca bêbado no carnaval ofendeu alguém? Como é que você traria esse caso aí?
Seguinte, velho, jogador ele trabalha com corpo, né? Então, o cara que come muito, que bebe demais, ele rende menos em campo, né? Infelizmente. No passado, a gente teve alguns jogadores que bebiam e rendiam mais, né? Mas, logicamente, o cara que bebe, fuma e come demais, o rendimento não é o mesmo, né? Então, o cara é um atleta, o cara tem que estar preparado. Enquanto estiver a serviço do clube, não tiver de férias, tem que estar preparado o tempo todo.
É porque aquilo então, também.
Carnaval, será que não foi recesso?
Não, mas é aquilo
foi
também.
É três dias, pô, de recesso.
Carnaval, e é no meio da temporada, pô.
Zeca tava em cima do trio quase caindo lá de cima.
Mas assim, ó, como o Renan falou, antigamente tinha jogador que bebia, que fumava, que fazia essas coisas, mas hoje em dia o futebol é muito mais dinâmico também. Antigamente existiam aquele camisa 6, camisa 10 que ficava só parado ali no meio distribuindo a bola. Hoje em dia, se um camisa 10 de um time for fazer isso, ele não vai conseguir ficar em time nenhum. Tem que ter o dinamismo hoje em dia.
Hoje em dia não é
então
só,
o jogador tem que.
O cara tem que ser atleta.
O cara tem que cuidar do corpo.
Exemplos aí, Cristiano Ronaldo mesmo. Cristiano não é um jogador, ele é um atleta, ele é completo. O cara tem que se cuidar. Veja aí, todos os jogadores de nível mundial na idade de Cristiano onde estavam. Zé Roberto era atleta, 40 e tantos anos.
Ainda é, até hoje em dia.
Garotinho. Será que ele ficava bêbado em cima do trio em carnaval?
Além disso, da questão do atleta, a imagem também, como a gente falou, né?
Sim.
Bahia tem patrocínio, né? Tem os patrocínios aqui, não sei o quê. Isso aqui, além de patrocinar o clube, tá patrocinando o atleta também, indiretamente. Né? Então nenhuma marca quer sua empresa ligada a um cara que tá lá bebaço pra todo mundo ver, saindo nos jornais e tudo mais, entendeu? Porque fala que é do Bahia e do Bahia associa as marcas, né? É. Então isso corre até risco de perder patrocínio, como já aconteceu em alguns casos mais críticos, né?
Sim.
De contratar, por exemplo, o goleiro Bruno lá. Né? Então ele foi pra equipe lá e a equipe perdeu todos os patrocínios por causa disso, por causa do jogador. Né? Então gestão do marketing pessoal fora do clube tem que ser feito assim com bastante cuidado. Um exemplo disso recente é o próprio Walter, que jogava no Goiás.
Sim.
Walter, pra mim, é um atacante, um dos poucos no Brasil que, assim, bom mesmo. Eu acho que ele tinha até potencial de chegar numa seleção brasileira, num time na Europa, mas eu acho que o que mais atrapalhou ele foi a questão do sobrepeso, né? O cara não teve a responsabilidade, o comprometimento, né, com sua dieta alimentar. Isso atrapalhou bastante ele, né? E hoje tá lá na reserva do Atlético Paranaense.
Você vê o extracampo como acaba assim com jogadores talentosos, né? Jobson, um cara que jogava bem, era pedido até em seleção, acabou a carreira por causa do seu extracampo. E tantos outros aí que se acabam cedo. Carlos Alberto, que era um ótimo jogador jovem, só que gostava muito de farra, se perdeu cedo, não atingiu todo o potencial necessário. E jogador de futebol também tem que ver que ele é uma pessoa pública, ele é como se fosse assim um político, que ele tá lá pelo povo também, o povo que bota ele lá. E pode muito bem tirar também ele do time. E ele destratando assim seus torcedores, só cai ainda mais a pressão pra cima dele, ainda mais o jogador que não faz, não vem em boas partidas, como é o caso do Capixaba. Aí que torcedor vai querer um cara no seu time que não joga bem e ainda destrata a torcida, que não mostra compromisso com o time, que não mostra compromisso com os seus torcedores? Que o Bahia sempre leva como a cara do time é a sua torcida, que é a torcida que é apaixonada, que tava até na terceira divisão, e aí traz jogadores que não honram isso.
E essa parte da gestão de imagem, eu concordo com o Renan, o clube tem que se importar, mas eu acho que prioritariamente o jogador tem que fazer a própria gestão de imagem. Eu acho que pode partir do clube fazer a orientação, dar o apoio necessário, só que na minha visão o jogador tem que principalmente pensar que ele não vai ficar naquele clube pela eternidade. A maioria dos jogadores hoje em dia não fica no clube mais de 3, 4 anos. Então ele tem que pensar na própria gestão de imagem para tentar alcançar outros clubes melhores a cada ano.
Eu acho, João, que o empresário ele deveria trazer isso para o jogador de uma também maneira muito mais profissionalizada, eu diria. Porque se, por exemplo, um time que tem Cristiano Ronaldo, como vocês trouxeram, eu acho que é um time muito mais fácil de receber patrocínio. Não falando do atleta que o cara é, mas
da imagem que ele traz pro clube.
Da imagem que ele tem, exatamente. Da imagem que ele passa. Então, um patrocínio pra ele é fácil. É diferente você dar um patrocínio pra qualquer um outro jogador que seja tão polêmico, que tenha tido problemas. Que hoje, Robinho, depois da acusação que teve de estupro e tudo mais, por exemplo, só foi ele anunciar que estaria vindo pro Santos que o Santos começou a perder patrocínio. Então, isso tá muito ligado. E quem é o responsável, talvez, de estar trazendo essa educação, já que talvez nas bases dos clubes isso não aconteça, né? De dar essas dicas, né? Que são dicas que fogem à técnica, que aí a base ela tá influenciando, né? Tá todo dia o jogador tá ali treinando, ele tá ali na base, o pessoal tá acompanhando, é físico, é treino tático e tudo mais, mas o treino fora do campo, quem que faz isso? Porque muitos são pessoas que vêm de uma situação muito mais difícil, que não tem educação direta, imagina educação social, eu diria, educação em redes sociais, em como se comportar. Então, talvez o empresário, que é o cara que tem uma visão mais além, que é um cara que entende, né, dessa situação de negócios, de business, ele possa passar para os jogadores que ele empresaria essa noção, uma noção que é uma noção de popstar, né? Uma noção de influente, uma opção, uma coisa de jogador, de atleta que tá aí na mídia, né?
Sim.
E isso sim, eu acho que ia acabar ajudando a diversos atletas que não tem essa noção. Eu acho que falta um pouco de noção, né? Porque eu concordo quando vocês dizem que é diferente um cara que é midiático para um cara que tá ali nos bastidores, num trabalho normal, que não aparece muito. O efeito das consequências, ele é totalmente diferente. Com fé em Deus, como... Ah, detalhe importante que a gente não comentou, a gente precisa comentar em gravação para isso ficar salvo. Nós saímos na Revista Muito, muito obrigado,
sim,
aí.
Sim, sim.
Né, pelo convite, Revista Muito. Nesse momento, nós estamos midiáticos, meus amigos. Somos popstars.
Principalmente os modelos, né?
Entendeu? Então, nossas atitudes, elas precisam ser revistas. E eu agora não posso mais ficar postando as coisas no Instagram, cara.
Não posso mais ficar bêbado.
Eu não posso ficar bêbado. Thiago.
Não pode mais nem sair na rua, pô.
Thiago perdeu o propósito. Ele não pode mais ficar bêbado, tá perdendo o propósito. Entende? É esse tipo de coisa que a gente precisa estar avaliando.
Não, e se você for ver, se fosse alguns programas atrás, Thiago estaria o quê? Bebendo uma cervejinha e gravando. Hoje em dia ele não tá. Hoje ele não tá, não, pô.
Ele tá até vestido.
Tá vestido,
pô. De camisa.
Não, e não é camisa regata. Tem uma certa manga.
É, entendeu? A camisa do maior da Inglaterra.
Aí já começou a mentir também. Especial. Começou a mentir.
Do maior da Inglaterra, é?
Do maior da Inglaterra.
Esse cara é você louco. Tá.
Eu acho que ele pode estar se comunicando com o chat nessa mensagem aí. Ele tá se comunicando
do
com o
líder da Premier League.
Tá dando indireta pra alguém, Thiago?
Agora, mudando de assunto, né? Já que a gente tem aí o exemplo de Thiago, que o empresário dele já educou ele socialmente, né? Em mídias, em redes sociais, ele já se apresenta de camisa e tudo mais. Vamos, então, falar sobre um certo rumor que eu queria perguntar pra você, João. Se você acha que é verdade isso. Léo Ceará no Bahia, é possível?
Assim, eu acho que é possível. Não sei se seria o ideal, porque a gente conversou já no grupo em algumas vezes, e até como o Renan sempre traz, todo jogador do Bahia que vai pro Vitória e vice-versa, que do Vitória que vai pro Bahia, não, geralmente não consegue render muito bem. Temos os casos recentes aí, principalmente de Max Biancucci, que foi aquele alvoroço todo. Chiesa também. Jogadores que trocaram, assim, uma camisa pela outra e não conseguiram render o que era esperado. Mas, assim, se o Bahia quiser contratar, é um ótimo nome para a Série B. Do jeito que o Bahia tá indo aí, pode ser muito importante pro ano que vem,
Você já tá, você tá muito comediante, né? Você já tá jogando já aí, né?
Que eu tô falando que é uma ótima oportunidade aí pra Léo Ceará. Mensagem, né? É um bom nome pra Série B, não sei como é que seria na Série A, até porque ele não teve a oportunidade ainda. Mas eu gosto de Léo Ceará, eu acho que às vezes ele é um pouquinho displicente, mas se ele melhorar nesse aspecto, ele tem tudo aí pra ser um bom centroavante aí no futuro.
Mas Gilberto e Léo Ceará, Renan, é isso aí? Aliás, deixa Thiago complementar aí.
Eu acho que essa informação de Léo Ceará no Bahia é uma barrigada daquelas, viu? Que todos os times do Brasil assim que iniciaram a conversa com o Léo Ceará se esbarraram no alto pedido de luvas. E acredito que o Bahia, pela gestão que tem, né, fazer uma loucura dessa em trazer um jogador que está pedindo um valor elevado com essa indecisão de onde o time vai estar no que vem, né? Que o Bahia caindo, as receitas vão diminuir bastante e trazer mais um jogador caro para o time não seria o ideal. Acho que é uma barrigada da imprensa que está cravando o Léo Ceará já como pré-contrato com o Bahia.
Gilberto e Léo Ceará, Renan?
É mais forte. Eu assim, soube que tá aí com um pré-contrato já com o Léo Ceará. Né? Particularmente como o João falou aí, não me agrada. Eu não gosto de jogador do Vitória jogando no Bahia e acho que não dá certo ao contrário também. São poucos os casos. Se eu não me engano, o que eu me lembro aqui, dos últimos 20 anos, assim, acho que o único assim que deu certo, talvez, foi Preto Casagrande. Eu não lembro se ele jogou tanto quanto jogou no Bahia, se ele jogou tão bem no Vitória. Né? Mas Preto era um cara, assim, fora da média, né? Mas, assim, são poucos jogadores, se você pegar aí, que realmente deram certo nos dois times, né? Eu não sou a favor, né? E ainda continuo dizendo, como eu falei nos podcasts anteriores, nas gravações anteriores, que ele vai pro Japão. Pra mim, é o destino dele, vai fazer o pé de meia dele. O Japão tem dinheiro, o time do Japão, né? E se ele tiver um pré-contrato com o Bahia mesmo, né? O japonês paga sem estresse. Agora, o problema é que o Ceará se machucou hoje, né? Vamos ver se não é coisa séria. Se for coisa séria, eu acho que é capaz dele ficar aqui pela Bahia mesmo.
E aí, complica a situação dele, a depender desse...
Agora, só informação aqui que eu vi mais cedo. Esses 30% que o Vitória vai ficar... Dos direitos de Léo Ceará.
Na verdade, não são 30%, né? São 12% e 30%,
não
é isso?
São os 30% realmente. Só que não é que o Vitória ficará com esses 30%. Esses 30% são do jogador. São de Léo Ceará os 30%. E num acordo verbal, não tem nada assinado nem nada, Léo Ceará repassaria 30% do valor para o Vitória.
Acordo de camaradas.
De camaradas. Então tem que saber se realmente esse acordo será... efetuado, se Léo Ceará realmente vai repassar o valor pro Vitória, porque ele não precisa, ele não é obrigado a fazer nada. Agora tem um acordo ali de camaradas que ele repassaria os 30% pro Vitória.
Fica aí o questionamento, né, se isso vai realmente existir ou não, né? Mais uma aqui, né, me foi passada mais cedo e eu queria trazer aqui para discussão. Que é sobre o inquérito, né? Que o SDJ aí abriu o inquérito no caso Ramires. Então eu queria que você, Renan, falasse um pouquinho mais sobre esse acontecimento.
Tá rolando, né? Tá virando uma bola de neve já. Gente no caso.
Eu achei até que já tinha passado isso aí.
Eu também.
Eu achei que demorou até de abrir esse inquérito.
Tá entrando mais gente no caso, dizendo que ouviu, que não ouviu, né? Então, assim, esse negócio tá... Assim, eu acho justo correr atrás, tem que correr atrás, realmente, pra averiguar de todas as formas, até que se comprove algo, tem que fazer isso. Mas, assim, tá um negócio já maçante, né? Porque você não vê ninguém mais falando nisso, né? Nem o próprio Flamengo, nem ninguém tá falando mais nisso, entendeu? E o CTF, como é? CTJD, né?
STJD.
Tô achando os caras muito devagar, não tá acompanhando o caso em si. Pô, já tem um tempão que isso aconteceu. Ano passado já. Né? E só agora os caras abrem inquérito e tudo mais. Então, não sei, velho. Não sei. Realmente, eu acho que tem que investigar, mas tem que ser um negócio mais rápido e sem embromação e envolver gente que não existe.
Eu acho que esse inquérito tinha que ter sido aberto ali uma semana depois já do caso ter acontecido, para já tentar buscar as informações necessárias. Já tá rolando aí um ou dois meses depois de que aconteceu. Já tem mais gente querendo se envolver, informação que antes não tinha, que agora tem, e tá complicado mesmo. Eu acho que essa demora aí pode acabar até prejudicando o caso, né? Se realmente aconteceu ou não, começa a criar essa dúvida, se realmente teve o caso de racismo, se não teve, se foi apenas um mal-entendido entre os dois, e aí fica todo mundo sem saber o que realmente aconteceu.
Acho que no final vai continuar esse... Disse-me-disse, na verdade. Não sei quem ouvia, não sei quem não ouvia, não sei quem... Nada vai ser provado. Até porque tem não sei quantas mil câmeras no estádio. Se tivesse tido alguma coisa realmente, né, que conseguisse ter sido gravada, já teria sido exposta. Né? E não teria demorado esse tempo todo. E eu acho que vai acabar nisso aí. Vai virar uma bola de neve, vai envolver mais gente e tal... E vai falar que não sei quem ouviu, que não sei quem não ouviu, e vai acabar nisso aí.
E o Bahia tá esperto também. Tá esperto no sentido de realmente se atentar aos fatos, às câmeras, para que também o jogador não seja prejudicado por algo que não fez. Então, tomara que realmente a verdade ela seja a vencedora nesse caso. Não temos ainda palpites e variações ainda na tabela, né? Como a gente viu. Eu gostaria de saber de vocês, meus amigos, se vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa, né, desse finalzinho aqui de podcast. Pelo menos aí uma mensagem, né, Renan? Aquela
não,
frase.
A mensagem de Renan sempre tem.
Aquele meu provérbio do podcast anterior já ainda tá valendo até quarta-feira, que é o jogo do Bahia Atlético Paranaense.
Então tudo bem.
Mas o que eu tenho para acrescentar é que, pelo jogo que eu vi hoje, de Atlético Paranaense e São Paulo, 1-1, a tarefa do Bahia ganhar do Atlético Paranaense vai ser muito difícil. Muito. E eu não tenho tanta esperança que o Bahia vá ganhar esse jogo.
Vamos fazer uma coisa, então? Eu vou revisitar os palpites que a gente deu no último jogo.
Muito
e vocês
bom,
vão
muito
ter
bom.
A oportunidade, tá? De trocar os palpites, a depender do sentimento de vocês aí ao longo dessa semana. Eu vou logo chamar meu amigo Thiago, porque ele não deu palpite, né, no jogo anterior. E então, Thiago, sua chance aí de estar dando o palpite de Bahia e Atlético Paranaense, o jogo que vai acontecer na quarta-feira, dia 20, na Fonte Nova.
Acho que vai ser um empate ver esse jogo. E um jogo vai ser um jogo bem travado e marcado por polêmicas, como é sempre o confronto Bahia e Atlético.
Um empate de 3-3, 5-5.
8-8.
Tá porra!
Vai ser um 2-2. Com um gol do Atlético bem duvidoso, assim, pra aumentar ainda a raiva do torcedor do Bahia com o VAR.
Ai, ai, tá bom. Olha, João, o seu palpite anterior também tinha sido empate, foi de 1-1, mantém?
Mantém 1-1, acho que vai ser um jogo bastante difícil, bem pegado aí. Como eu falei, Renato Kaiser gosta de fazer gol fora de casa. Ele fez até um gol nesse jogo de hoje contra o São Paulo. E eu acho que vai ser um empate aí com uma certa vantagem ainda pro Atlético Paranaense.
Renan, o seu palpite foi de 1-0 Bahia, mantém?
Vai mudar?
Acho
que o Bahia, eu não... Não tô confiante. Acho que o Bahia não tem futebol pra ganhar do Atlético Paranaense. Acho que vai ter polêmica de VAR, como sempre tem contra o Atlético Paranaense. E acho que o Bahia vai tomar 3-1 dentro de casa.
Pum.
Rapaz!
Mudou bastante, hein?
Meu Deus, hein?
Mudou bastante
tá
coisa
confiante.
Aí. Rapaz! Tá bom então, tá certo. O meu, eu não vou variar. Eu mantenho 2-1 Bahia, tá? Acho que alguém precisa estar confiante de alguma coisa aqui, porque senão é difícil.
Fica complicado,
né? É difícil.
Ah, eu acho que o Bahia perde do Atlético Paranaense, ganha do Sport lá fora.
Ó, oh, só pra trazer...
em Salvador.
Só pra trazer um outro dado aí, que a gente tava comentando, os confrontos que o Bahia vai ter contra os times que ele tá brigando diretamente são todos fora de casa. Então, só o Goiás que eu acho que é em casa. Então, Sport, Vasco e Fortaleza, os três jogos vão ser fora de casa. Então, além de ser confronto direto, são jogos que vai ser na casa do adversário, que é um pouquinho mais complicado, né?
Acho que esses quatro jogos aí, o Bahia não pode perder nenhum. Tem que empatar ou ganhar, pelo menos. E tem que ganhar do Corinthians dentro de casa, né? E jogar a última rodada contra o Santos, lá na... É na Vila?
Não tô lembrando. Acho que é na Vila. Acho que é
na Vila.
Acho que é na
Vila. Não, a última não.
Deixa eu dar uma olhada aqui.
A última não.
Acho que o Bahia joga em casa, porque o Fortaleza pega fora.
Joga em casa.
Será que o Marinho vai rebaixar o Bahia?
É, eis a questão. Mas eu acho que o Santos até lá, eu acho que na última rodada o Santos vai... Já vai estar tudo resolvido, já... Não vai estar lutando mais por nada, capaz de botar os meninos pra jogar do sub-15, né? Que nem bota.
Rapaz, então... vai depender na verdade, da final da Libertadores, viu? Porque se o Santos vier a perder essa Libertadores, pode chegar ali no final brigando pra tentar se classificar pra Libertadores. Então é bom do Bahia torcer pro Santos ser campeão da Libertadores logo.
Quem tá brigando ali pela essa vaga do sétimo lugar, porque ainda tem o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores. Então vai abrir mais duas vagas.
Mais duas.
Né? É Palmeiras e Grêmio, os dois estão lá em cima. Sim. E Santos e Palmeiras, o Palmeiras estão lá em cima.
Sim.
Então, se abrir duas vagas, vai até o oitavo.
Isso.
Eu acho que quem classifica aí é Santos e Fluminense, né? Nesse sétimo, oitavo lugar aí. O resto não tem mais nenhum time, eu acho, que
não, mas, por exemplo, que se aproxime, o Corinthians hoje tem 42 pontos e 28 jogos. O Santos tem 45 pontos e 29 jogos. Então fica ali um negócio meio complicado. Eu acho que pra facilitar pro Bahia, é bom o torcedor torcer pro Santos ser campeão da Libertadores e ficar mais folgado aí.
E o Corinthians tá numa boa fase, né?
É.
É, mas o Corinthians vai... Eu acho que o Corinthians vai tropeçar aí ainda. O Santos tá com esse número de pontos também, porque muitas partidas jogou com time reserva, né?
Sim.
Por exemplo, o Flamengo e Santos, que foi 4-0, 4-1, sei lá, o time do Santos tava sub 10. Acho que tinha até criança de 5 anos jogando. Então, tiveram várias partidas que o Santos...
Tinha criança de colo correndo.
É, tinha criança de colo correndo e tudo. Então, tiveram várias partidas que o Santos poupou o time, né? Então,
sim.
Se mesmo perdendo a Libertadores, o Santos vai vir com força máxima pra pegar essa vaga, e acho que essa vaga é Fluminense e Santos. Se não ganhar a Libertadores.
Sim, a tabela do Santos também não é muito fácil. Se a gente for dar uma analisada, ainda pega. Tem confronto direto contra a Corinthians, tem confronto direto contra o Grêmio. Tem alguns jogos ali um pouco mais complicados. E eu acho assim, pro Bahia o melhor cenário é o Santos já ganhar a Libertadores, que na última rodada com certeza já vai chegar assim, sem estar disputando mais nada no brasileiro.
É, eu acho que ganhando do Corinthians, ganhando do Goiás dentro de casa. 6 pontos aí. Ganhando uma dessas outras 3 partidas de confronto direto fora, né? Contra o Sport, por exemplo. E empatar as outras duas, o Bahia já tá fora já do rebaixamento.
Se a gente for pegar pelo número mágico, né? Do que geralmente falam, que é 45 pontos, então o Bahia faltam 16, né? Então, não sei se essas suas contas aí...
Mas esse ano vai ser menos.
Vai ser menos, né?
Acho que esse ano 42, salvo aí.
É, ou até menos, viu?
É, vamos ver.
Mais alguma coisa a ser dita? Então tá bom.
Por mim
então,
não.
Então tá certo. Gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até o finalzinho escutando a gente. Muito obrigado. E gostaria também de agradecer essa minha bancada virtual maravilhosa. Mais um dia de gravação. Um cheiro e até a próxima.
Forte abraço e até a próxima.
Um beijo pra vocês, meus queridos.
Boa tarde, boa noite pra todos vocês, e vamos torcer aí pra quarta-feira acontecer um milagre.